Comunicando, Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
É, e hoje é um assunto que eu também quero aprender, hein? Com o passar dos dias, o ano está indo embora. Muitas pessoas já começaram a contagem regressiva para um novo ano e também para descansar. Essa necessidade acontece também porque o cérebro utiliza várias áreas corticais em conjunto para cada tarefa, como áreas sensoriais, motoras e de associação. Mas como é possível descansar por completo? Para falar mais sobre isso, quem está na linha é a Lívia Ciatti, mestre em sistemas neuronais. Olha, vamos aprender, hein? Vamos aprender coisa aqui. Lívia, muito obrigado pela sua participação. Bom dia aqui no nosso programa. O descanso é algo muito procurado pelas pessoas, principalmente nesse período de fim de ano. E o que fazer para descansar a mente? Bom dia.
Bom dia, Ricardo e ouvintes. Bom, essa é a pergunta de milhões, né? Por mais que a gente cresça com o nosso cérebro, nós não aprendemos a descansar na maioria das vezes, né? E a nossa rotina é extremamente agitada, muita tela, muito celular, muita cobrança, pressão, e isso atrapalha ainda mais o momento de descanso. E a principal regra para qualquer tipo de descanso é conseguir desapegar das preocupações. Então, e tem algumas técnicas para isso. Por exemplo, anotar antes de dormir tudo que você tem que fazer na manhã seguinte, ou cada conduta que deve ser tomada para resolver os problemas, para aquilo não ficar na cabeça, a pessoa não ficar com medo de esquecer e conseguir desapegar desse pensamento antes de dormir. E além de dormir, variar as atividades, né? Você mesmo mencionou aí no início que a gente usa o cérebro áreas diferentes para cada tarefa. E cada área dessa se cansa com aquela tarefa. Também é um jeito de descansar, fazer atividades que usam áreas diferentes, que estão estimulando outras habilidades, enquanto descansa a região que já está sobrecarregada. Por exemplo, se eu trabalho muito com computador, leitura, no meu momento de descanso eu vou fazer outras coisas que não sejam leitura ou computador. Ou se eu trabalho muito com o corpo, se movimentando, carregando algo, no momento de descanso eu vou trabalhar uma leitura, né, aí sim jogar um pouquinho ali na tela do celular. Então variar as atividades também é uma maneira de descansar.
Olívia, eu narrei futebol por muitos anos, em algumas rádios do Rio de Janeiro. E eu adquiri a técnica de, ao estar narrando o jogo, primeiro que em 10 minutos você tem que estar com 22 jogadores memorizados. Isso é tarefa básica número 1. 22 atletas tem que estar na sua memória com 10 minutos de jogo para tu toda hora não ter que olhar para o papel. E eu aprendi a adquirir uma técnica de falar e pensar ao mesmo tempo, ou seja, eu estou narrando o jogo e pensando o que, que eu vou falar, porque tem entra repórter, entra comentarista, entra chamada comercial, a produção te chamando ali toda hora, é uma loucura uma transmissão esportiva, você tem que dividir o teu cérebro em 3 partes. Então, sim, é verdade que dependendo da tarefa da pessoa, exigem, sobrecarregam certos circuitos, digamos assim, fale mais um pouco sobre isso.
Sim, sim, sim. Esse exemplo que você deu é sensacional, né? A divisão de atenção. E quanto mais a gente faz essa divisão de atenção, mais áreas eu estou usando simultaneamente. Então, ao mesmo tempo que você pensa no nome e fala e gerencia ali o tempo de uma transmissão, né, muitas outras profissões ou tarefas vão exigir ali uma divisão de atenção. E dos circuitos que estão trabalhando nessas tarefas, eles são formados por neurônios, e esses neurônios transmitem impulsos elétricos, que são pequenas variações de íons ali próximos das células. Então, quando cada neurônio vai transmitindo um impulso, que a gente chama de mensagem ou informação, eles vão fazendo aquilo repetidamente, né? E são milhões de impulsos por segundo em cada tarefa. A partir de 2-3 horas que você está fazendo a mesma tarefa, cada transmissão dessa gera um resíduo, que é a adenosina. Essa adenosina ela vai se acumulando ali no sistema, nesse circuito. Imagina que como se fosse uma pequena sujeira que vai se acumulando a partir do funcionamento. Como se fosse o escapamento ali dos neurônios. E quando chega a um certo nível de acúmulo de adenosina, ela estimula que esses neurônios diminuam a sua atividade e começa a estimular uma área de sonolência, a área de que dá aquela preguicinha, sabe, que vai dando aquela primeira sensação de cansaço. Então, a adenosina ela é um mecanismo de defesa mesmo, para resfriar um sistema quando ele está sobrecarregado. Então, depois de muito tempo usando o mesmo circuito, eu tenho um acúmulo de adenosina, ela vai forçar que eu pare aquela atividade para recuperar a área, né? Fazer uma limpeza geral naqueles circuitos para que ele volte a funcionar normalmente. Então, quando a gente sente aquele cansaço mental de muito tempo fazendo a mesma coisa, aquele cansaço não é preguiça, esse cansaço não é bobeira, né? Ele é fisiológico. O corpo precisa dessa pausa. E aí, o único jeito de recuperar, de limpar a adenosina dos circuitos, é trocando de atividade, ou seja, usar circuitos completamente diferentes, ou ir tirar um cochilo.
Então,
Lívia... Então, com certeza, depois dessa transmissão sua de um jogo, você sentia, né? Acho que você não conseguiria fazer a transmissão durante 12, 15 horas seguidas.
Não, a gente fica muito sobrecarregado mentalmente e fisicamente.
Sim.
Eu estou conversando com a Lívia Ciatti, ela é mestre em sistemas neuronais e hoje o assunto, o tema é tipo de descanso para o final do ano, descansar a mente. A gente falou sobre exercer, né, a mente de uma forma acelerada. Agora vamos para outra ponta. Para descansar por completamente. Você falou que dormir um pouquinho pode ser bom, mas de repente não é o bastante. Vou te fazer outras perguntas.
Sim.
Yoga, meditação, isso influi na limpeza mental? Outra pergunta que eu vou te fazer, que você vai responder também. Ambiente externo ou interno? Por exemplo, a gente tira férias, vai para a beira de uma praia, fica respirando ali o mar, todo aquele clima, isso faz bem para a mente? Ou autossugestão? Você, independente do ambiente que você esteja, você meditar, desligar a mente, isso também funciona. Ou seja, o que é melhor, o externo ou o interno também a gente deve trabalhar?
Muito interessante essa pergunta, Ricardo. Os dois vão influenciar muito, porque também não adianta ir para a praia e continuar pensando nos mesmos problemas que você estava pensando
exatamente
no escritório.
Isso aí.
O que vai dar o primeiro gatilho para o descanso, que vai realmente fazer você iniciar um período de descanso, é a mente. É o que você pensa sobre aquele momento. Então, assim, olha, eu vou tirar aqui uma férias, pode ser de 2, 3 dias, uma semana, um mês, tanto faz. Fazer um período de transição, né? Conversar com si mesmo e entender o que eu preciso para conseguir desligar esses dias. Preciso deixar organizada a agenda da volta? Preciso resolver alguma coisa urgente? Resolva. E a partir do momento que você decidiu, ó, de meio-dia de hoje até sexta-feira, eu vou estar de folga. Planejar uma agenda que realmente seja diferente da rotina. Porque isso ajuda. A cabeça nossa, ela pode até tentar voltar na preocupação. E ela pode até ter ideias diferentes para resolver aquele problema. Só que depende também de você não ter a obrigação disso. Então, eu estou no descanso, criar uma agenda de coisas que me forcem a ter uma rotina diferente. Isso pode ser em casa, na mesma cidade ou na praia. Não adianta ir para a praia, sentar ali na beirada da praia, peço uma água de coco e fico no celular vendo as mesmas coisas que eu vejo durante a semana. Aí parece que eu estou no mesmo lugar, mesmo estando em um lugar diferente. E eu posso fazer uma agenda na minha cidade de conhecer lugares que eu não fui, de rever amigos, que também é muito diferente da rotina. E vai servir de descanso. Então, o descanso começa na mente e aí ele vem para o lado externo de acordo com o que eu planejo fazer. Hoje é muito comum, eu vejo algumas pessoas falarem, eu tirei final de semana para descansar, mas parece que eu não descansei. Vai ver, a pessoa ficou o tempo todo no sofá, ficou ali rolando tela da rede social o tempo todo.
Isso aí.
E não saiu da rotina, na verdade.
É isso que eu queria te falar. Hoje a população está extremamente conectada. Então, assim, essa conexão. O que acontece nesse momento? Aconteceu um acidente em algum lugar, a gente já recebe aqui no WhatsApp.
Isso.
Ou seja, a mídia impressa acabou. Muitas e muitas mídias informativas estão aí agonizando porque as pessoas hoje estão informadas a todo momento. Tem notícia que aconteceu agora, daqui a meia hora já é notícia velha, ainda nem apareceu no rádio nem na TV. Então, assim, isso é um caminho sem volta e como desconectar disso? Você não precisa disso. As pessoas não têm informações que eu não preciso dela para sobreviver. A gente precisa se desconectar de coisas que a gente não precisa, né, Lívia?
Sim, a gente não vai conseguir absorver todas as informações, é impossível. Então, esse senso crítico, sabe, de olhar para sua rotina e falar o que é importante para mim. É uma chavinha ali que tem que virar na cabeça das pessoas, até por saúde mental mesmo.
Sim.
O que é importante que eu olhe? Eu preciso da minha área de trabalho, eu preciso ver alguma notícia, preciso acompanhar um certo setor. Você acompanha aquele setor durante um tempo do dia, olha, de 7 às 8 da manhã eu vou acompanhar o que aconteceu. E depois disso, só no outro dia. Então, ter essa organização na sua agenda para momentos de cada coisa evita que a gente fique o tempo todo interrompendo as atividades para ficar olhando ou recebendo informação. Essas interrupções também cansam muito, Porque o cérebro demora bastante para voltar para a atividade anterior.
Exato.
Então, se eu estou aqui lendo algo, se eu estou escrevendo algo aqui do meu trabalho, e eu sou interrompida, chama a minha atenção, né, aquela notificação, eu, nossa, paro, olho, para voltar, é um outro esforço que aí vai minando a minha energia ao longo do dia. É uma coisa que eu peguei para mim, até por estudar bastante essa área, eu tirei todas as notificações. Eu tenho a hora certa que eu entro na rede social, a hora certa que eu entro no e-mail. E se eu tiver que acompanhar algo, vou acompanhar durante aquele dia e no outro dia, não. Isso é um fator de descanso também, descanso emocional.
Olivia, esse assunto é muito amplo, você sabe que nós somos reféns do tempo. É um assunto que demanda muito tempo, nós ficaríamos aqui um dia inteiro falando sobre isso, que é um assunto realmente que me interessa bastante também, eu sou apaixonado. Tudo que envolve a mente da pessoa, né? O nosso conforto, o bem-estar do dia a dia, me interessa bastante. Mas infelizmente, nós somos reféns do tempo. E a gente, de repente, a Bela vai depois marcar com você mais vezes para você estar falando mais sobre isso aqui. Eu queria que você deixasse aqui a sua rede social, seu contato, para quem também se interessa pelo tema, entrar em contato com você e a gente estudar mais sobre isso, por favor.
Claro, claro. Minha rede social é livia.neurociência, lá no Instagram. Eu tenho um site que é neuro.liviaciace.com.br e tenho um curso de neurociência lá no site, Neurociência Básica, para todo mundo entender. Que está com inscrições abertas também. Então, me chama no Instagram ou lá no site, livia.neurociência.
Legal, vou te seguir também, que o assunto me interessa.
Isso.
Obrigado, Lívia. Obrigado.
Em
breve você está voltando aqui no programa, tá bom?
Tá, joia, eu agradeço.
Obrigado, bom dia.
Rádio Rio de Janeiro, construindo.